em face das consequências da pandemia, o Governo quis antes implementar uma política orçamental neutra. Mas, afinal, quando analisamos a execução, teve mesmo uma política orçamental restritiva. Isto apesar de todas as necessidades de resposta à situação económica e social resultante da pandemia. Isto apesar de Portugal ser dos países com menor nível de apoio à economia em comparação com outros países europeus. Isto apesar de todas as necessidades de investimento nos serviços públicos e no aparelho produtivo. Isto apesar de as próprias regras de restrição orçamental de Bruxelas a que o Governo continua a submeter-se estarem neste período temporariamente suspensas. Apesar de tudo isto, o Governo tinha estabelecido uma meta de redução do déficit para os 4,3%, mas afinal reduziu para o 2,8%. Obteve maior receita do que a que previa e, em vez de usar essa margem de 3.200 milhões de euros para, aproveitando a folga de Bruxelas, resolver necessidades urgentes resultantes da pandemia e problemas estruturais como a crise da habitação, o déficit produtivo, a falta de investimento público, não. Decidiu canalizar essa margem para a redução acelerada do déficit. Que não se diga que não há dinheiro. O investimento público ficou 12% abaixo do orçamentado, 700 milhões de euros que o Governo não executou. E em 2022 foi ainda pior, 2.400 milhões de euros de investimento público que ficaram por executar. Para esta flagrante falha na execução orçamental, terá contribuído essa autêntica cativação permanente que representou a não publicação do Decreto-Lei de Execução Orçamental, mantendo ao longo de todo o ano de 2021 o garrote das finanças à execução do que estava orçamentado para cada área governativa. As parcerias público-privadas continuaram a pesar cada vez mais, com cada vez menos encargos para os concessionários privados, como aliás alertou o Tribunal de Contas. No plano da Receita, continuou em 2021 a tendência de redução do peso do IRC no total da receita fiscal e de aumento do peso do IRS e dos impostos sobre o consumo, aprofundando as injustiças fiscais em prejuízo do trabalho, dos contribuintes com mais baixos rendimentos e em benefícios daqueles que continuam a ter regimes de privilégio fiscal. Senhoras e senhores deputados, a Conta Geral do Estado de 2021, os vários pareceres e audições em que participámos, confirmam que as opções de gestão orçamental do Governo foram profundamente negativas e que se desperdiçou uma oportunidade para robustecer a economia nacional e melhorar a vida de quem trabalha ou trabalhou no nosso país. A realidade atual mostra bem a falta que tinham feito todos os investimentos que o Governo só não fez porque quis dar prioridade ao déficit para fazer brilharetes em Bruxelas.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, nós aqui hoje já ouvimos várias comparações entre o Orçamento de Estado e a Conta Geral do Estado como sendo um perspectiva, é natural, é sobre o futuro, e outro um retrato do passado, mas que não é um retrato tão fiel quanto seria desejável, ou seja, ele é apenas tão fiel quanto as próprias características do documento o permitem. E as perguntas que eu gostaria de fazer têm a ver com de que maneira é que nós podemos corrigir para que esse retrato seja mais rigoroso no futuro, em primeiro lugar incorporando em próximos anos da Conta Geral do Estado as análises, as críticas, as recomendações, por exemplo, daqui da UTAU, e com que celeridade contam fazer essa incorporação de medidas, por exemplo, em relação a medidas anunciadas em documentos orçamentais que depois não se encontram refletidas na Conta Geral do Estado. Em segundo lugar, porque a Conta Geral do Estado se ocupa daquilo que é fungível, do fluxo de caixa, por assim dizer, do Estado português, e cada vez mais é importante darmos conta de todo o outro património que está, digamos, mais estático, nomeadamente edifícios. Isso hoje em dia, quando falamos de crise de habitação, é uma pergunta que ganha cada vez mais premência. Terceiro lugar, e com isto termino, uma vez que o déficit fica abaixo do esperado, e portanto há uma curva do déficit em que nós estamos, enfim, sempre aquém daquilo que antes tinha sido projetado, e significa que caso o Governo queira, por exemplo, agir sobre o abono de família, indo mais além daquilo que negociámos para o abono de família deste ano 2023,
tem concluído, senhor deputado.
Para o poder fazer, é uma resposta sim ou não. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Ai não, peço desculpa. Sr. Deputado Sérgio Alves, à vila do Grupo Parlamentar do PS, faz favor.
Senhora Presidente, Senhor e Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, debatemos hoje a Conta Geral do Estado 2021. 2021 foi um ano ainda fortemente marcado pelos efeitos da pandemia Covid-19. Após um primeiro trimestre de confinamento severo, deu-se início ao levantamento gradual das medidas restritivas de confinamento na sequência de um eficaz processo de vacinação. O sucesso da retoma progressiva assentou também nas medidas sem precedentes de apoio às famílias e às empresas, na estabilização e estímulo económico, na proteção da capacidade produtiva e no auxílio à manutenção do emprego e do rendimento dos trabalhadores. Tal como em 2020, o papel do Estado voltou a ser essencial na vida de todos. Até aqueles que sempre desvalorizaram, desmereceram e procuraram reduzir o Estado, foi precisamente ao Estado que exigiram uma resposta robusta e eficaz que os mercados liberais, obviamente, não conseguiram providenciar. O que se passou em 2020 e 2021 não é uma questão de passado, mas, acima de tudo, um ensinamento para o presente e para o futuro. E deve ser lembrado agora, quando os mesmos voltam a propor retirar ao Estado os recursos que exigiram ao Estado quando precisaram. Mas este período também foi sinónimo de coragem, determinação e resiliência. Exigiu a todos que se reinventassem, que todos superassem perante as adversidades, que todos fossem melhor, mais capazes e mais competentes. Mais do que números, percentagens e estatísticas, a Conta Geral do Estado representa o esforço e a determinação de milhões de portugueses que em todas as partes do nosso território lutaram e batalharam para que hoje se possa afirmar que conseguimos ultrapassar este tremendo desafio. Para alcançar estes resultados foram também determinantes as estratégias e as prioridades definidas pelo Governo. O debate da Conta Geral do Estado é, pois, o momento de avaliar os resultados dessa estratégia. Conseguimos reduzir a taxa de desemprego para apenas 6,6%, a mais baixa da atual série estatística iniciada em 2011, repondo assim o nível de emprego existente antes da pandemia. Para isso, muito contribui a consolidação da estrutura produtiva nacional, com a economia a registrar o maior crescimento de PIB desde 1990. Essa estratégia garantiu uma retoma robusta que permitiu continuarmos a ter um crescimento económico superior à média da União Europeia e uma convergência sustentada. Mas, essencialmente, 2021 confirmou que conseguimos que uma crise pandémica não se tenha transformado numa crise social e económica e que fomos capazes de ultrapassar este desafio com sucesso. É este o maior legado que construímos neste período. O debate da Conta Geral do Estado é também um momento privilegiado de verificarmos e avaliarmos também a credibilidade do Orçamento de Estado de 2021, que durante mais de um mês foi debatido nesta Assembleia. E vamos a factos. O Orçamento de Estado previa um crescimento económico de 5,4%. Facto, afinal, o crescimento económico superou o que estava previsto, atingindo 5,5%. O Orçamento de Estado previa uma taxa de desemprego de 8,2%. Facto, afinal, a taxa de desemprego teve uma redução muito superior ao previsto, baixando para 6,6%, menos 1,6 pontos percentuais do que inicialmente previsto. O Orçamento de Estado previa uma redução do déficit orçamental para 4,3%. Facto, afinal, o déficit baixou ainda mais para apenas 2,9%, menos 33% do que previsto no Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado previa que a dívida pública fosse reduzida para 130% do PIB. Facto, a dívida pública diminuiu muito mais do que o previsto, baixando para 125%. Em conclusão, todos os objetivos macroeconómicos foram superados com sucesso e todas as críticas a estas previsões foram desmentidas pela realidade dos factos. Em síntese, em 2021 registámos um crescimento económico superior, uma maior redução de desemprego, um menor déficit e uma menor dívida pública do que previsto no Orçamento de Estado. É, por isso também, o momento certo para avaliar o que dizia a oposição quando debate o Orçamento de Estado, como, por exemplo, a 28 de outubro de 2020, nesta Assembleia, o PSD afirmava convictamente, e passo a citar, outra característica do Orçamento de Estado é o déficit de realismo, falso otimismo, fim de citação, e até previa um orçamento retificativo, concluindo que seria irrealista projetar um crescimento de 5,4% do PIB. Como se comprova para bem dos portugueses, nada disto aconteceu. Portugal cresceu mais do que previsto e muito mais que o PSD acreditava, como fez baixando o desemprego, reduzindo o déficit e diminuindo a dívida pública. A concretização destes desígnios implicou, no entanto, um enorme esforço de 7.806 milhões de euros com a execução de medidas excepcionais adotadas no âmbito das medidas de Covid. É mais relevante porque foi superar os objetivos definidos com um déficit inferior em 3.048 milhões de euros ao que estava face ao PIB ou que estava previsto no orçamento. Ou seja, conseguimos evitar uma crise social e económica com menos 3.048 milhões de euros de dívida para pagar no futuro do que o previsto no orçamento aprovado nesta Assembleia.
Peço concluir, Sr. Deputado.
E para concluir, e isso foi conseguido aumentando o investimento público, reduzindo os encargos da dívida, reduzindo os prazos de pagamentos. Alguns irão criticar, dizendo que se devia ter gastado mais, que outros países até gastaram mais. Se conseguimos melhores resultados que prevíamos, gastando menos do que previsto, só se pode chegar a uma conclusão. As medidas tomadas foram mais eficazes, mais assertivas e tiveram melhor resultado do que até que estava inicialmente previsto pelo próprio Governo.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
A Conta Geral do Estado 2021, mais do que números, estatísticas ou percentagens, representou na essência a quantificação do esforço e a resistência de um povo e a coragem e a determinação de todos os que se uniram para esta causa.
E
esta homenagem não cabe nos 5 minutos que temos para este debate, mas que este debate seja a evocação e o reconhecimento do esforço de milhões de portugueses que concretizaram as ações concretizadas na Conta Geral do Estado.
Muito obrigada.
Porque é deles o mérito de termos ultrapassado este enorme desafio.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Os senhores deputados têm de se agir ao tempo de que disponham. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Às vezes pergunto-me se o PS tem noção que está a condenar todos os trabalhadores deste país a cortes salariais reais. E se este é o mesmo país em que estamos a viver. Porque depois de todos os trabalhadores deste país estarem condenados a cortes salariais reais, o Sr. Deputado do Partido Socialista vem aqui agradecer a persistência do povo. A persistência do povo para quê? Para aguentar alimentos que aumentam o preço 20% e 30% quando o salário não aumenta?
Não aguenta,
a persistência do povo para continuar a viver com um SNS que se degrada a cada dia? Com a CP, com comboios que se degradam a cada dia? É essa a persistência do povo que estão a agradecer, em vez de lhe aumentarem os salários e de investir nos serviços públicos, para depois virem aqui fazer mais uma vez o brilharete das contas certas? É para isso que governam, senhores deputados, senhora secretária de Estado, governam para as contas certas. E eu, quando lhe fiz a pergunta do déficit, não foi por acaso. É que é persistente. Todos os anos é a mesma história. O governo apresenta uma previsão de déficit em relação à qual o orçamento é discutido. E o orçamento é discutido. A meio do ano, o déficit já não é esse. Vai ficar abaixo. E no fim do ano, o déficit vai ficar ainda mais abaixo. E todos os anos, se somarmos, são milhares de milhões de euros que não foram gastos por causa desta estratégia. E temos aqui, senhoras e senhores deputados, o segredo das contas certas. A magia das contas certas é um truque, uma manipulação. Porque todos os anos o governo chega aqui e diz que tem umas receitas esperadas. E então nós só podemos discutir a despesa com base nas receitas esperadas. E todos os anos, por milagre, as receitas aumentam muito mais que o esperado. Só que como o orçamento já foi discutido, a despesa não pode aumentar. E por isso quando o governo nos diz aqui que não pode descer o IVA da eletricidade, que não pode contratar mais médicos, que não pode dar carreiras aos médicos, que não pode dignificar os salários dos funcionários públicos, o governo está a mentir. É uma fraude. Porque o Governo manipulou o debate orçamental ano após ano. O debate orçamental é uma manipulação, porque todos os anos as receitas são sobreestimadas para encostar a um canto propostas para defender o país, para baixar os impostos e para mais investimentos públicos. Senhora Secretária de Estado, nós podemos discutir os aspectos técnicos da Conta Geral do Estado, mas era importante discutirmos a forma como este Governo tornou o debate orçamental uma manipulação e também a sua avaliação. Não pode ser outra que não a constatação desta grande fraude que é a magia das contas certas do Partido Socialista.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma curta intervenção tem a palavra o Senhor Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.